Eu quero falar rapidamente para vocês, o tempo já está ficando curto, mas eu queria compartilhar com vocês apenas dois sentimentos. Primeiro, um sentimento muito grande, muito autêntico, de alegria. A emoção de estar aqui hoje, em Passos, com os prefeitos da região, todos eles meus amigos, companheiros queridos, independente de partido político, de filiação partidária, nós temos no governo do Estado uma ligação muito forte com os municípios. Vocês sabem que eu fui prefeito de Belo Horizonte, 2 mandatos, antes de ser prefeito já trabalhei na prefeitura como secretário, então eu tenho um carinho muito grande pelos municípios. Eu brinco com os prefeitos e digo que se fosse uma guerra, eles, prefeitos e prefeitas, seriam a infantaria, é aqueles que estão lá dentro da trincheira, na primeira linha. Estou vendo ali o ex-prefeito de Posto de Caldas, Heloísio, querido amigo, não é? Já me ouviu falar isso muitas vezes, né, Heloísio? A nossa infantaria, a infantaria do serviço público, da prestação de bons serviços, são os municípios, são as equipes dos municípios, os secretários, os vereadores, os prefeitos. Então nós temos que dar muito apoio para o trabalho deles. É por isso que eles sabem disso, eles têm a porta sempre aberta no Palácio da Liberdade, a hora que chegam são bem recebidos. E quando a gente vem para os fóruns, a gente traz o governo estadual para estar sempre perto. Então é uma alegria para mim encontrá-los. Alegria também porque nós estamos, meus amigos e amigas, começando a colher resultados, bons resultados, desse trabalho que aqui o secretário Watson mencionou no discurso dele, o próprio Rogério Correia mencionou, que são os fóruns regionais. Estar perto não é só porque a gente é mineiro e cultiva esse sentimento, procedimento de convivência, né? Mineiro gosta da convivência, mas não é só por isso não, é porque do ponto de vista político, administrativo, isso gera um modelo muito eficiente de resolver os problemas. É porque nós estamos perto que a gente conseguiu abrir o curso de medicina na UENG, que era uma reivindicação histórica e estamos mantendo e vamos manter. Mesmo com toda a crise, com todas as dificuldades que o Estado tem, e não é novidade, o Brasil inteiro está mergulhado nessa crise, estamos mantendo. Porque estamos perto é que nós identificamos a questão da retomada das obras da 050, né? Olha, gente, foi uma guerra, viu? Eu vou contar para vocês, é difícil achar uma empresa tão teimosa, tão cabeça dura quanto essa Nascentes que está aqui. Mas nós brigamos e conseguimos. Eles estão agora com prazo, segunda-feira eles têm que retomar. E agora nós não estamos ameaçando. Mineiro não ameaça, né? Vocês sabem como é que a gente age. Nós estamos conversando, né? Mas no meio da conversa nós já demos um recado. Ou vocês começam a semana que vem, ou nós vamos abrir a cancela do pedágio. Porque nós temos poder para isso. Nós podemos ir lá e abrir a cancela e acabou. Não é? Então vai começar, vocês podem ter certeza, e se não começar, pode avisar para a gente, o secretário Murilo já está a postos, já está inclusive com a equipe preparada para ir lá e abrir as cancelas. Mas não vai acontecer isso não, se Deus quiser nós vamos ter a obra do trevo arlindo aí e a coisa vai funcionar, né? Dessa vez. É porque nós estamos perto, nesse modelo dos fóruns regionais, que a gente identificou desde lá de trás essa falha absurda de não ter um centro socioeducativo em Passos. Aliás, não tem na região inteira. O primeiro vai ser aqui. Demorou, mas fizemos, a obra está pronta, o prédio está pronto. Agora foi foi feita a consulta pública para escolher a organização civil que vai operar o centro para nós, e agora com mais 40, 60 dias no máximo, o secretário Sérgio Menezes está cuidando disso pessoalmente, nós vamos ter o centro socioeducativo funcionando e tirando um peso enorme das costas da nossa polícia, civil e militar, porque ela apreende o menor e depois não tem para onde levar. Ele volta para a rua e vai cometer outro delito, outra infração, enfim. Nós vamos melhorar muito, se Deus quiser, com o centro socioeducativo, as condições de segurança. Já investimos muito nessa área, não é? Nós expandimos, colocamos 2.700 soldados, novos soldados na Polícia Militar, desde 2015 para cá, e mais 1.000 investigadores. Aliás, desses 2.700, acho que 70 e poucos vieram aqui para Passos, para o batalhão, né, Cássio? O Cássio acompanhou isso de perto. Enfim, então a minha alegria, gente, de ver que esses resultados começam a aparecer. Às vezes as pessoas de longe acham que isso é pouca coisa, não é? O governo está aí dizendo que entregou um ônibus escolar, entregou mesmo. Aqui na região foram 34 ônibus, se não me engano. Quase todos os municípios ganharam ônibus escolares. 25 ambulâncias. Tudo fruto das demandas que a gente apura e levanta junto com os prefeitos e com as lideranças regionais nos fóruns de governo. Mas vem cá, pode até ser que um ônibus escolar não seja importante para uma cidade grande. E olha que Passos já é uma cidade grande. Mas o Renatinho me agradeceu muito o ônibus que ele recebeu. Agora, se é importante para uma cidade como Passos, imagina em Bom Jesus da Penha. Pergunta o Ney, prefeito, o que diferença que faz para ele uma ambulância nova ou um ônibus escolar. Ou estou falando de Bom Jesus da Penha, que é aqui pertinho, mas podia ser Fortaleza de Minas. Pergunta para o Adenilton a diferença que faz ter uma ambulância nova, né, Adenildo? Porque não tem jeito. Fortaleza tem 4 mil habitantes, não tem isso? Pois é, veja bem, Minas Gerais tem 853 municípios. Quase 400 tem menos de 6 mil, 5 mil, 6 mil habitantes. Quase metade tem menos de 6 mil habitantes. Bem, um município pequeno não tem condição de sediar um equipamento de saúde grande permanentemente, não tem condição. Você não coloca um hospital, você não coloca uma clínica especializada de grande porte num município de 4, 5 mil habitantes, não tem como. Às vezes nem um médico a gente consegue colocar. Então, entregar uma ambulância nova para um município de 3, 4, 5 mil habitantes faz toda a diferença para ele poder transportar o paciente para uma cidade maior e aí ser atendido. Então, só quem acha que isso é pouco, que isso é irrelevante é quem não conhece e não entende Minas Gerais. E olha que nós já tivemos, antes de mim, muitos governos que não entenderam o nosso estado. Governava lá de longe, lá da capital. Tinha uns que governavam lá do Rio de Janeiro. Aí não funciona. Aí não tem jeito. Tem que estar perto, minha gente. Tem que ir nos municípios. Semana passada nós estávamos em Nanuque. Fizemos fórum regional, viu, prefeito? Lá em Nanuque, do Vale do Mucuri. Você precisa ver a alegria das pessoas. Essa equipe toda foi lá. Lá a realidade é outra, é completamente diferente daqui do Sudoeste. O problema lá é a água, não tem água. Então você tem que cuidar de Minas, nós temos que cuidar de Minas com um olhar regionalizado, senão não vai funcionar. E mais ainda, quando a gente vive uma crise tão devastadora como essa que o Brasil está atravessando, em que os recursos públicos são escassos. Ora, se o dinheiro é pouco, você tem que aplicá-lo muito bem. E para aplicar bem, tem que ouvir as populações, tem que ouvir as pessoas, as lideranças das pessoas, que são os vereadores, são os prefeitos, são os representantes dos empresários, dos trabalhadores, os sindicalistas, os estudantes. O Fórum Regional reúne esse conjunto de lideranças e traz para o governo as demandas. Aí nós vamos, junto com as pessoas, escolhendo. Tem que fazer a ponte, o posto de saúde, a escola e a estrada. Mas tudo ao mesmo tempo não tem jeito. Então, quem é que escolhe a prioridade? É a própria população, através do Fórum Regional. E isso está produzindo bons resultados. É por isso, e eu digo isso com orgulho, não de ser governador, porque governador passa, não é? Mas de ser mineiro. É por isso que Minas Gerais está se saindo, nessa crise, muito melhor que a maioria dos estados brasileiros. A nossa situação financeira é a mesma do Rio de Janeiro, é a mesma do Rio Grande do Sul, é a mesma do Espírito Santo. Ou seja, déficit, falta recurso, nós não temos dinheiro. Mas vai lá e olha no Rio de Janeiro o que está acontecendo. Vocês estão vendo, eu falo isso até com tristeza, porque nós todos gostamos do Rio, somos simpáticos e solidários aos nossos irmãos cariocas. Mas o Rio está acabando. Colapso completo dos serviços públicos, na segurança, na educação, na saúde. O governador é até meu amigo, o Pezão. Eu falei com ele há pouco por telefone e ele me dizia que está tentando começar a pagar o salário de abril. Nós já estamos em agosto. Em Minas, tem dificuldade? Tem. Nós estamos tendo que fazer uma escala de pagamentos, pagando de 3 vezes, mas nós estamos pagando o salário. Não tem nenhum serviço interrompido. A polícia está prestando o serviço, está na rua, as escolas estão abertas e funcionando, os postos de saúde, os hospitais, tem atraso aqui ou ali? Tem, mas as coisas estão funcionando. E isso é por quê? É porque o nosso governador é muito inteligente, o governo é muito bom? Não. É porque os mineiros e as mineiras cultivam, primeiro, uma vocação enorme para o trabalho. E não tem jeito de enfrentar a crise se não for com o trabalho. E Minas sabe trabalhar. Se tem uma coisa que o mineiro faz, é trabalhar. Eu costumo dizer, os prefeitos sabem que eu falo muito isso com eles, nossa vocação é acordar cedo, trincar os dentes e trabalhar. atravessa o dia trabalhando. No fim do dia, agradece a Deus, né? Porque deu saúde, e pede a Deus para nos dar saúde para o dia seguinte. E no dia seguinte repete, não é? Então, é com o trabalho que Minas está enfrentando a crise. Quando eu vou a Brasília, infelizmente eu tenho que ir com uma certa frequência, os deputados federais me acompanham lá, eu só peço uma coisa desse governo que está lá, que não gosta muito de nós não, viu? Vamos falar a verdade, não gosta muito de nós não. Está tentando tomar as usinas da CEMIG da gente, está empurrando com a barriga o ressarcimento da Lei Candir, mas não importa. É governo, a gente respeita, tem que ter uma relação institucional boa, vamos manter assim. Mas eu só peço uma coisa, nos ministérios, nas repartições federais. Ô, gente, deixa Minas trabalhar. Se vocês não podem nos ajudar, pelo menos não atrapalhem. Deixa que a gente faça as coisas do nosso jeito, aos pouquinhos nós vamos conseguindo. E está indo, não é? Podia ser melhor? Claro, podia ser muito melhor. Pergunta os prefeitos. Se nós tivéssemos dinheiro, nós íamos estar dando um show, né? Mas não tem. Então como é que faz? Vai devagarzinho, acerta daqui, acerta dali, mas vai resolvendo os problemas. Governo é para resolver problema, não é para criar mais problema para as pessoas. Não é para virar as costas, sair resmungando, chorando, reclamando pelos cantos, a crise está muito ruim, não tem jeito. Tem jeito, vamos trabalhar que tem jeito. É isso que Minas sabe fazer. E com serenidade. E aí eu quero encerrar falando dessa outra característica dos mineiros, né? A primeira é o trabalho, né? Alguém já disse que o primeiro nome de Minas é liberdade, porque está na bandeira, está ali, libertas com esse aratame, liberdade ainda que tardia. É verdade, essa eu faço, liberdade, esse é o primeiro nome. Mas eu com humildade digo, então o segundo nome é trabalho. Sabe por quê? Porque todos os estados da federação têm uma denominação de origem, né? Então o sujeito de Pernambuco é pernambucano, não é assim? Nasceu em Pernambuco, paranaense, nasceu no Paraná. O carioca nasceu no Rio, o baiano nasceu na Bahia. Tudo é denominação geográfica. A nossa não. A nossa é uma profissão mineiro. Podia ser padeiro, carpinteiro, não é? Podia ser serralheiro, marceneiro, não, é mineiro. O que é mineiro? É quem nasceu em Minas? É quem nasceu em Minas, mas mineiro é uma profissão. É aquele que trabalha na mina. Então, é por isso que Minas já tem... Já na sua denominação de origem, nós temos uma profissão, nós somos trabalhadores. É isso que o povo de Minas sabe fazer e faz bem. E a outra característica nossa é a serenidade. É por isso que em Minas nós temos uma relação tão boa com o poder legislativo, não é? Independente de disputa política. Disputa política tem que ter mesmo, é natural da democracia. Mas na hora que precisa união para defender os interesses do Estado, todos estão juntos. Também com o Poder Judiciário. Não posso me queixar nada do Poder Judiciário. Cada poder aqui em Minas, guardado a sua independência, a sua autonomia, o seu papel institucional, mas todos trabalham com harmonia para achar um bom resultado e melhorar a vida das pessoas. É uma diferença absurda em relação ao que a gente vê, por exemplo, em Brasília e em outros estados. É uma luta fratricida entre os poderes e o grande prejudicado é sempre a população. Aqui não. Aqui com serenidade. Você não vê essa confusão que nós vemos em Brasília, você não vê aqui no estado. Então nós temos que ter orgulho disso, porque isso é a segunda característica nossa, encerro com ela, a serenidade. Mineiro é sereno. Tem um grande escritor mineiro que vocês todos conhecem, João Guimarães Rosa, e tem uma frase dele que eu gosto muito, é uma frase singela, eu vou encerrar contando essa história para vocês. É uma frase singela quando ele escreve um artigo, um texto longo dele sobre a mineiridade, né? O que é ser mineiro? As pessoas têm muita inveja disso, né? Fora de Minas Gerais, os outros estados, né? Eles ficam olhando para a gente com uma certa inveja. Mas ele começa o texto com a frase assim: Minas o que é? Minas é a montanha. Aí você fica pensando, mas o que ele quer dizer com isso? É a montanha. Ele quer dizer uma coisa singela. Diferente dos povos que vivem no litoral e cuja referência é o mar, né? O mar é sempre imprevisível. Um dia ele está tempestuoso, outro dia ele está calmo, um dia ele está brilhante, azul ou verde, no outro dia ele está cinzento, sem cor, né? Você não consegue prever o mar. Nós, povos do interior, mediterrâneos, né? Moramos aqui dentro, a nossa referência é a montanha. A montanha, ao contrário do mar, é absolutamente previsível, ela está sempre lá. Olha a Serra da Canastra lá, que beleza. Está lá, não é? Ela é serena, ela é sólida, ela é permanente. Então nós mineiros temos esse sentimento da permanência, da serenidade, porque tem dia ruim, mas no outro dia melhora, tem dia bom. Tem dia muito bom? Tem, mas não convém ficar muito alegre não, porque no outro dia depois piora. Então nós temos essa, e isso que nos dá é a nossa localização geográfica, é a história de Minas Gerais, né? É nós sermos esse povo que trabalha dia após dia, que vence as dificuldades, que tem fé no futuro, que tem fé em Deus e vai rompendo. Por isso Minas hoje está com todas as dificuldades, são imensas, muito melhor que a maioria dos estados brasileiros. E isso é mérito de todos vocês aqui, não é meu. Eu estou só verbalizando aquilo que eu vejo acontecer nesse estado. Eu viajo o estado inteiro e só vejo os mineiros, não vejo ninguém reclamando, vejo todo mundo trabalhando, com fé em Deus e fé no futuro. E assim nós vamos superar qualquer crise. Minas é maior do que qualquer crise. Viva Minas Gerais, viva o Brasil. Muito obrigado.